Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 1 de setembro de 2018. Para todos, votos de um bom sábado, um bom mês de setembro. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onde a média estamos nos 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a PGVT, a Capital FM, em Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sichuan Oku, em Gabu. Estamos também com a Rádio Papagaio, em Buba. E estamos também com a Leste FM, na emissão deste sábado, aqui apresentada pela Ana Guedes, no espaço da Janela de Angola. Vamos falar aqui da questão do pedido financeiro solicitado por Angola ao FMI. Na segunda meia hora, como habitual, temos o Top 10 da Música da América. Para já, vamos saber quais são as principais notícias no mundo neste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete. Hoje é sábado, dia 1 de setembro. As notícias a esta hora na Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiram, no início da madrugada deste sábado, por 6-1, rejeitar o registro de candidatura ao Palácio do Planalto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder em todas as pesquisas de intenção de voto. A decisão teve por base a lei da ficha limpa. Com a rejeição de Lula, o colegiado deu um prazo de 10 dias para a coligação partidária trocar o cabeça de lista. O Tribunal Superior Eleitoral também vetou a presença do petista no horário eleitoral dos candidatos a presidente no rádio e na televisão, marcado para começar neste sábado, até que a coligação partidária faça a substituição do candidato a presidente. A maioria dos ministros entendeu que a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo do triplex do Guarujá, pela qual o petista está preso desde abril, tornou a ficha de Lula da Silva uma ficha suja. O Tribunal também entendeu que não tem obrigação legal de seguir a recomendação do Comitê dos Direitos Humanos da ONU, de 17 de agosto, que garantiria direitos políticos de Lula de participar da disputa. Isto porque o governo brasileiro não confirmou o Pacto de Direitos Humanos da entidade, medida que reconheceria a força interna da recomendação. A defesa do ex-presidente Lula da Silva vai recorrer da decisão. O defensor de Lula da Silva no TSE, Luiz Fernando Casagrande Pereira, anunciou que poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal para garantir a permanência do petista no pleito. Aqui nos Estados Unidos, família, amigos e colegas do Congresso estão entre as centenas de pessoas que se reuniram neste sábado, 1 de setembro, na Catedral de Washington, num serviço fúnebre em memória do senador americano John McCain. Dois antigos presidentes, o republicano George W. Bush e o democrata Barack Obama, foram convidados a fazer os elogios fúnebres no quarto dos 5 dias de luto pelo herói de guerra que morreu a 25 de agosto, depois de uma longa batalha contra um cancro no cérebro. McCain perdeu a nomeação presidencial republicana para Bush em 2000 e perdeu a eleição presidencial para Obama em 2008. John McCain vai enterrar no domingo, dia 2 de setembro, na Academia Naval de Anápolis, a capital do estado de Maryland. Os Estados Unidos suspenderam na sexta-feira, dia 31 de agosto, o seu fornecimento de ajuda à agência da ONU para os refugiados palestinianos, após determinar que a organização é irremediavelmente falhada, anunciou o Departamento de Estado. Os Estados Unidos, historicamente o principal país doador da agência da ONU para os refugiados palestinianos, já havia reduzido drasticamente as suas contribuições de 350 milhões em 2017, o montante passou para 65 milhões de dólares em 2018. A Rússia chama de provocação o assassinato do líder separatista pró-Rússia da Ucrânia. O assassinato do principal líder dos separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, Alexander Zakarchenko, é uma provocação, diz a Rússia, que prejudica o processo de paz. Esta foi uma afirmação feita hoje, dia 1 de setembro, pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Duas pessoas de nacionalidade americana ficaram gravemente feridas depois de um ataque à faca numa estação de comboio de Amsterdão, na Holanda, nesta sexta-feira, dia 31 de agosto. O autor do ataque foi ferido a tiros e levado para um hospital, onde está sob vigilância policial. O homem apontado como agressor foi identificado como afegão de 19 anos, com visto de residência alemão. As autoridades estão a investigar isto como um possível ataque terrorista.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 1 de setembro de 2018, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda afirmam que o pedido financeiro solicitado por Angola ao Fundo Monetário Internacional representa um sacrifício para o governo e para os angolanos contribuintes. Para falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Lopes Paulo e Precioso Domingos e o consultor económico Carlos Gomes.
O governo angolano anunciou que deverá solicitar ao Fundo Monetário Internacional mais de 4 mil milhões de dólares à luz do novo pedido de assistência financeira apresentado àquela instituição. Uma fonte do Ministério das Finanças garantiu, no entanto, que estudos feitos com base na cota de Angola apontam que o empréstimo a ser solicitado corresponderia a 3,5 mil milhões de dólares. A necessidade deste financiamento foi manifestada pelo governo ao FMI no final de uma missão técnica ao país, realizada recentemente, segundo um comunicado do Ministério das Finanças. O documento avança que foi pedida à instituição liderada por Christine Lagarde o ajustamento do programa de apoio do FMI, adicionando-se uma componente de financiamento, tendo em conta a evolução económica mais recente e de modo a facilitar a implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Segundo fontes junto do Ministério das Finanças, só a partir de outubro é que se saberá se esta pretensão será atendida ou não e em que condições. O desejo manifestado pelo governo angolano de solicitar apoio financeiro ao Fundo Monetário Internacional tem vindo a dividir as opiniões de vários especialistas, alguns dos quais receiam as medidas de austeridade que o FMI pode vir a impor ao governo angolano caso se concretize este pedido. Entretanto, a agência de notação Moody's considerou esta semana que o acesso de Angola a um programa de negociação com o Fundo Monetário Internacional reforçaria a situação do país, em termos fiscais e externos, enquanto o governo do presidente João Lourenço prossegue com as suas ambiciosas políticas económicas e a agenda de reformas estruturais para restaurar a estabilidade macroeconómica. A agência norte-americana ressalvou que o pedido de Angola de assistência ao FMI demonstra necessidades urgentes de Angola e reflete os desafios atuais do governo após a deterioração significativa do balanço nos últimos 3 anos. O economista Precioso Domingos afirma que com este pedido de Angola, o Fundo Monetário Internacional vai ser obrigado a impor um conjunto de regras de acordo com as suas políticas de financiamento aos países.
Bom, até agora isto ainda não foi revelado porque o financiamento foi referido bem recentemente. E na senda da solicitação financeira que o Angola quer anexar às conversas que já tinham tido início, mas só em termos de negociações técnicas, certamente, vão alterar aquilo que eram as expectativas das negociações, as expectativas do ponto de vista daquilo que são as exigências do Fundo Monetário Internacional. Mas só a título comparativo, quando pela primeira vez o mesmo tipo de assistência, o mesmo tipo de suporte que Angola está agora a pedir desta vez, esteve a ser inventariado há um ano, mais ou menos, dois anos, ou fundamentalmente no tempo do anterior Ministro das Finanças. o valor que estava em causa era próximo, iria, não é? Com base naquilo que são as contribuições de Angola ao Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário Internacional é, no fundo, uma espécie de clube em que os países são contribuintes e as pessoas podem, os países podem obter crédito de acordo também à sua capacidade contributiva, no fundo. Naquela altura podia ir até 5 mil milhões. Agora, evidentemente, lá para cá, Angola foi injetando, Angola aumentou, digamos, as suas, pagou mais quotas. E então eu tenho como referência um valor igual, ou pelo menos superior, a 4,5 mil milhões de dólares. Mas o que temos que ter em conta aqui é o seguinte: sejam 4 mil milhões de dólares, sejam 5 mil milhões de dólares, sejam 3 mil milhões de dólares, qualquer um desses montantes está acima daquilo que é o valor de Angola, os SDRs, não é? Os Direitos Especiais de Saque de Angola, no FMI. Portanto, o que Angola tem no Fundo Monetário Internacional está abaixo disso. Portanto, estamos a falar em termos de, do triplo ou do quádruplo, do quádruplo daquilo que Angola tem depositado no Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional tem a seguinte regra. É que como o Fundo Monetário Internacional trabalha com dinheiro dos seus membros e está para ajudar os países naquelas situações em que eles enfrentam problemas de crise financeira e problemas fundamentalmente ao nível da balança de pagamentos. A balança de pagamentos, conforme eu disse, uma balança tem que estar equilibrada, geralmente. E o equilíbrio da balança de pagamentos depende, no fundo, da capacidade do país exportar versus importações. A balança de pagamento está equilibrada quando as importações são iguais ou compatíveis às exportações de Angola, de um determinado país. Mas o que se passa nessa altura é que Angola, portanto, do que exporta, não chega para satisfazer todas as suas importações. Então, o que é que isso significa? Que as importações que Angola está a fazer e que não são cobertas pelas exportações que faz, estão a resultar em dívida, endividamento. E como isso já vem há 3 anos, entretanto, o Fundo Monetário Internacional tem razões mais do que suficientes, claro, a convite do governo angolano para intervir. E, evidentemente, quando o Fundo Monetário Internacional vem, eu já disse que o grau de exigência vai depender daquilo que é o montante. Quanto mais o montante se distancia daquilo que Angola tem no Fundo Monetário Internacional, então o FMI parte do pressuposto de que está a trabalhar com dinheiro alheio e tem que ser zeloso e, para isso, tem que impor um conjunto de regras, e estas regras podem ser analisadas de acordo com as equações.
Por sua vez, o economista Lopes Paulo considera que o governo angolano está numa situação de pouca disponibilidade financeira para fazer face às suas necessidades de governação e de gestão. Por isso, o recurso ao financiamento externo revela-se como única alternativa.
Sempre que as nossas necessidades são superiores às nossas receitas ou à nossa posse, nós temos necessidade, passo a redundância, de buscar mais dinheiro para satisfazer as nossas necessidades. Isto é como nas famílias. Em casa, queremos comprar um carro, temos 5 milhões, o carro são 7 milhões, faltam-nos 2, vamos buscar este empréstimo. Portanto, o princípio é que o governo angolano tem pouca disponibilidade financeira para fazer face às suas necessidades de governação, de gestão e de investimento. Mas essas necessidades não são novas. Não é que não tenhamos dinheiro, não temos dinheiro suficiente para alavancar as necessidades do país. Uma coisa é não ter, estar no zero, outra coisa é precisar mais. E o que Angola tem hoje é necessidade de mais dinheiro para continuar a desenvolver os seus programas. Acho que seria meio abismal dizer que o país não tem dinheiro, porque, apesar de tudo, estamos a explorar o petróleo, estamos a exportar, paga-se parte da dívida, mas há sempre alguma receita que entra. Portanto, o que há é cobrir necessidades para outros programas. E isso, como dizia, não é algo novo, mas eu tenho dito que nós não podemos ter medo da dívida. A Coreia do Sul hoje, um dos maiores países em termos de desenvolvimento tecnológico, se falarmos do telefone, vamos falar de Samsung da Coreia do Sul e normalmente do iPhone dos Estados Unidos. Veja a rivalidade. Mas resulta de um processo de endividamento, o maior país mais endividado que o mundo teve na sua época. Mas nós estamos comparados com os melhores, não podemos comparar com os medíocres. Então, a questão do endividamento depende muito da perspectiva da sua aplicação. Aplicamos qualitativamente esta dívida para resultar em benefício económico de forma global para a economia ou resulta de um benefício menos abrangente, se calhar, ou de benefício de alguns indivíduos. Esta é simplesmente a diferença do que os países fazem com o dinheiro. Se eu puser no meu bolso, o benefício vai ser meu, vou prejudicar o país. Se eu colocar para fazer estradas em condições com qualidade, vamos sim melhorar as condições do país e isto vai ter efeito multiplicador. Portanto, fazia referência de que o próprio Orçamento Geral do Estado, quando foi elaborado, já previa um déficit para este ano do Orçamento Geral do Estado e uma necessidade de financiamento adicional de recursos.
Para o consultor económico Carlos Gomes, o pedido de apoio financeiro ao Fundo Monetário Internacional é de aplaudir. Em declarações à TV Zimbo, os especialistas chamam, no entanto, a atenção para as medidas de austeridade que serão impostas, sobretudo, em relação aos cortes nos subsídios.
Eu acho que Angola faz bem em pedir um financiamento ao Fundo Monetário Internacional. Faz bem porque precisa de dinheiro, primeiro ponto. Segunda razão, isto está a dar um sinal ao mercado internacional que o atual executivo pretende impor uma disciplina maior do que aquela que nós temos vindo a conhecer ao longo dos anos. Embora também devamos aqui ressaltar, e não sei se o executivo terá vontade política suficiente e coragem política suficiente para vir a público dizer-nos isto. Este financiamento vai implicar forçosamente medidas de austeridade. Uma das medidas de austeridade que o Fundo Monetário muito certamente vai impor é o corte de subsídios. E eu estou-me a referir muito concretamente ao corte de subsídios aos combustíveis, que vai afetar a população, diretamente a população. E vamos registar um aumento do custo de vida, que já é extremamente elevado. Já temos uma boa parte da nossa população, há quem fale em 45%, 50%, eu não acredito nesses números, muito sinceramente. Não acredito, porque quando ando pelo país, eu vejo muita miséria, muita miséria. E os meus números são bastante superiores. Portanto, na minha opinião, cerca de 70% da população angolana está a passar grandes dificuldades. E este empréstimo com o Fundo Monetário, se por um lado tem aspectos positivos, tem esse aspecto social. E eu tenho visto. Portanto, não precisamos ir muito longe. Vamos aqui ao Zango 8000, vejam a miséria que está ali à volta. Eu estive lá no domingo, fui lá ver. É uma miséria. Eu convido as pessoas a passearem. Não é preciso irem passear para fora da província de Luanda. Em Luanda, passearem em Luanda, mas nos arredores de Luanda. Vão aqui a, sei lá, ao Calumbo. Vão ao Calumbo e vão ver a miséria que é o Calumbo. Miséria. Portanto, é incrível. Talvez não saiam ali tão longe, vão ao Kazenga, vão ao Samizanga, vão ver. Não tínhamos vergonha de afirmar que nós estamos com uma população que está a passar fome em Luanda.
O economista Lopes Paulo não tem dúvidas em afirmar que este pedido financeiro junto do FMI representa um sacrifício para o governo angolano e para o cidadão contribuinte.
O país não pode parar por ter feito mal. Nós temos que reconhecer que realmente voltar a fazer custa duas, três vezes mais do que fazer bem. Nós agora vamos ter que contabilizar o quanto recebemos, gastamos para fazer mal, o quanto gastamos por andar numa estrada má, porque isto vai roer com os caminhões, vai dificultar o processo económico, vamos ter que remover as estradas mal feitas e vamos ter que voltar a fazer. E qualquer um destes processos tem um custo. O que temos tido hoje são sinais positivos na perspectiva da responsabilização, quer civil quanto criminal, existem processos em tribunal a demonstrar isso. Temos um tempo, mais ou menos um ano da nova presidência, mas não é suficiente para aferir se as promessas são uma realidade ou foi apenas uma ficção. Mas tudo indica, por o caminho que está, pela trajetória que está a ser seguida, há uma realidade, há uma aposta para que realmente isto ocorra relativamente à responsabilização. Mas, enquanto a esta promessa política, pelo menos, se olharmos para o programa de estabilização macroeconómico no quesito da gestão orçamental, esta aqui é uma coisa que me deixa aqui meio perplexo, relativamente à responsabilização dos gestores que tenham tido uma conduta, não prevê nenhuma medida. Está lá exatamente em branco. Ora, se não se toma hoje, nós queremos fazer uma disciplina orçamental na sua gestão e não se prevê medida, nós precisamos refletir, obviamente. Seguramente o mais importante é termos aqui uma solução política da direção, como precisamos combater estes atos, e um programa de estabilização macroeconómica deve seguir justamente estes pressupostos. Agora, como é que isto vai ser, que consequências, vamos lá chegar com certeza, porque aqui não existem almoços grátis, não é? O FMI não vai trazer aqui de bandeja o seu dinheiro. Vale lembrar que quando foi anunciado o acordo para o programa de assistência técnica, o próprio Fundo Monetário Internacional fez questão de aferir que, apesar de não ser vinculativo com o pacote financeiro, mas o nível de exigência que o FMI faria seria equivalente a um pacote com injeção financeira. Hoje passamos justamente nesta fase de ter que fazer injeção financeira, nós vamos ter que cumprir metas, ok? E isto é bom, não tenhamos medo. Algumas delas, não necessariamente todas, porque eu também não sou muito de acordo com todas as metas e exigências do FMI, mas muitas delas são fundamentais. Trazer, por exemplo, algum rigor e disciplina na gestão orçamental. Nós temos um apetite muito grande no investimento público, mas é um investimento público ineficiente e sem qualidade. Por que é que nós temos que gastar o triplo numa estrada, quando no outro país um terço deste valor faz-se uma estrada em condições que dura 30 anos e nós temos uma estrada que dura 6 meses, que dura 3 anos? Isto é o que nós temos que fazer. Por que é que vamos buscar, por exemplo, 2 bilhões para aplicar 1 bilhão e 800 milhões para construir uma escola de pesca, por exemplo, no Quanza Sul? Que impacto isso tem de forma transversal? É isso que nós temos que mensurar. Por que é que essa escola tem que custar 1 bilhão e 800, por exemplo? O que é que vai ter lá? Navios de ouro? Que diferenciação vai trazer para o país? Então, nós precisamos é partir para estes aspectos qualitativos. Não podemos condenar que exista. Precisamos desta infraestrutura? Precisamos. Só temos é que ser razoáveis e de forma muito qualitativa. Porque isto é um sacrifício que vai representar para o governo e, sobretudo, para o cidadão contribuinte.
Finalmente, Carlos Gomes apela o governo angolano para estar bem preparado e ter a noção exata sobre os investimentos que precisa realizar no país e seguir as regras do Fundo Monetário Internacional.
E é por isso que eu faço apelo também ao Executivo, e faço esse apelo publicamente, que quando os técnicos do Fundo Monetário estiverem em Luanda, que não os confinem ao Hotel Esquina. Hotel Esquina, Ministério das Finanças, BNA. Não. Levem os senhores a passear por Luanda, levem os senhores a passear por Angola. Levem-nos a passear para eles terem uma noção da necessidade de investimento que Angola precisa. Porque é de facto, conforme diz o Dr. Lopes Paulo, nós temos uma grande necessidade de investimento, mas investir bem. Não é investirmos em aeroportos que estão fechados há 4 anos, onde, segundo alguém terá dito na rádio, nem o pássaro pousa. Quanto mais o avião, perdeu-se, e estão ali investidos. Eu não consigo perceber porque é que se faz um aeroporto dilatando. Mas já não há necessidade disso. Portanto, são estes investimentos que nós fizemos, não direi anarquicamente, não sei se alguém se terá debruçado sobre um estudo de viabilidade, qualquer coisa que tivesse dado algum indicador do impacto socioeconómico desse investimento ao país. Duvido que alguém o tenha feito. No entanto, foi concretizado esse investimento. Se nós estamos a pedir dinheiro ao Fundo Monetário para continuarmos a realizar investimentos dessa natureza, então fiquemos quietos. Deixa-nos estar com a nossa miséria, vamos continuar assim e um dia vamos sair da miséria. Se nós quisermos seguir as regras do Fundo Monetário, preparemos-nos todos para medidas de austeridade que naturalmente são as camadas mais desfavorecidas que vão sofrer mais, porque os mais desfavorecidos, os que têm impostos, naturalmente que sofrerão, mas não é irrisório o sofrimento deles em relação àqueles que já nada têm. São estas medidas que urgem, mas há necessidade que se tomem cada vez mais rapidamente. Quanto não adianta nós estarmos a privatizar a Empresa Nacional de Pontes e o património da INEA? O que foi feito do património da INEA? Porquê que esse património se dilapidou daquela forma? Porquê que o campo, o parque de máquinas da INEA estava com capim? Portanto, isso não é possível fazer. É. Agora, portanto, há também uma inércia enorme da parte dos gestores públicos. Também compreendo. Portanto, se o salário é o mesmo, se ninguém é punido, portanto, pelo contrário, até dá a impressão que quanto menos ondas se fizer, mais facilmente se atinge o patamar superior. Então, portanto, ficamos todos paradinhos à espera da promoção. E o resultado é que quanto mais parados nós tivermos, mais retrocede o nosso país. E nós queremos imputar responsabilidade. E é que depois, o que é triste, é que todos nós imputamos responsabilidades ao Executivo. É verdade que o Executivo tem alguma culpa, mas muita culpa também é nossa. É não fazemos, não queremos fazer e não deixamos que ninguém faça. E quando eu digo não deixamos que ninguém faça, estou-me a referir sobretudo a alguns governadores provinciais que inventam todo tipo de processo para impedir que alguém faça alguma coisa.
Carlos Gomes, Lopes Paulo e Precioso Domingos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o Adriano Docas, de nome artístico Daka Yowini, que lança o seu primeiro disco. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e, segunda a sexta, podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos, em imagens. Agora, neste espaço para a música de Angola, I Love You, de Lil Sand com Perla.
Olhos no meu ver, és a minha cicatriz, minha força do querer, amor, meu bem querer, sim, podes colar em mim. E eu dei a minha vida pra ti, baby, tu sabes que eu sou maluco por ti. Podes até nem ter a certeza, mas eu te garanto que tu serás o meu maior. Te finjo que eu não te vi, mas é forte o que me faz sentir. I love you.
Voz da América, emissão vespertina em português, 1 de setembro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. A vossos hoje de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Em internet estamos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Contro. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz e na Beira com a Rádio Pacte. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti, a capital FM em Bissau. A Rádio Comunitária de Bafatá, em Bafatá, em Gabu, é a Rádio Sichanoku. Estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio e ainda com a Leste FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui as últimas novidades musicais dos Estados Unidos. É o Top 10. Para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Maida de La Salete com as notícias neste 1 de setembro a partir de Washington DC, aqui na Voz da América. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiram no início da madrugada deste sábado, por 6-1, rejeitar o registro de candidatura ao Palácio do Planalto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é líder em todas as pesquisas de intenção de voto. A decisão teve por base a lei da ficha limpa. Com a rejeição de Lula, o colegiado deu um prazo de 10 dias para a coligação partidária trocar de cabeça de lista. O Tribunal Superior Eleitoral também vetou a presença do petista no horário eleitoral dos candidatos a presidente, na rádio e na televisão, marcado para começar neste sábado, até que a coligação partidária faça a substituição do candidato a presidente. A maioria dos ministros entendeu que a condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo do triplex do Guarujá, pela qual o petista está preso desde abril, tornou a ficha de Lula da Silva uma ficha suja. O Tribunal também entendeu que não tem obrigação legal de seguir a recomendação do Comitê dos Direitos Humanos da ONU de 17 de agosto, que garantiria direitos políticos de Lula de participar da disputa. Isto porque o governo brasileiro não confirmou o Pacto de Direitos Humanos da entidade, medida que reconheceria a força interna da recomendação. A defesa de Lula da Silva já disse que vai recorrer desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. A família, amigos e colegas do Congresso estão entre as centenas de pessoas que se reuniram neste sábado, dia 1 de setembro, na Catedral de Washington, num serviço fúnebre em memória do senador americano John McCain. Dois antigos presidentes, o republicano George W. Bush e o democrata Barack Obama, foram convidados a fazer os elogios fúnebres no quarto dos 5 dias de luto pelo herói de guerra, que morreu a 25 de agosto depois de uma longa batalha contra um cancro no cérebro. McCain perdeu a nomeação presidencial republicana para Bush em 2000 e perdeu a eleição presidencial para Obama em 2008. Lembrar também que John McCain deixou claro que não queria a presença do presidente Donald Trump nas suas cerimónias fúnebres, mas a sua filha Ivanka Trump e o marido Jared Kushner, ambos conselheiros da Casa Branca, marcaram a sua presença. John McCain vai enterrar no domingo, dia 2 de setembro, na Academia Naval de Anápolis, a capital do estado de Maryland. Os Estados Unidos suspenderam nesta sexta-feira, dia 31 de agosto, o seu serviço de fornecimento de ajuda à Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, após determinar que a organização é, e passamos a citar, irremediavelmente falhada, anunciou o Departamento de Estado. Os Estados Unidos não querem dar mais financiamento adicional para esta operação irremediavelmente tendenciosa, declarou Nawert, a porta-voz do Departamento de Estado, num comunicado ao acusar a agência de aumentar de maneira exponencial o número de palestinianos elegíveis para o Estatuto de Refugiados. Os Estados Unidos, historicamente o principal doador da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, já havia reduzido drasticamente as suas contribuições de 350 milhões de dólares em 2017, o montante passou para 65 milhões em 2018. O assassinato do principal líder dos separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, Alexander Zakashenko, é uma provocação, diz o Kremlin, que prejudica o processo de paz, afirmou neste sábado, dia 1 de setembro, o porta-voz Dmitry Peskov. Zarkashenko, de 42 anos, foi desde o início do conflito em 2014 no leste da Ucrânia o presidente da República Popular de Donetsk. A polícia de Amsterdão está a investigar ferimentos de dois americanos numa estação de comboio. Vamos à música.
Obrigada, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, é sábado, 1 de setembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, no Espaço de Angola, vamos conversar com um jovem músico de nome artístico, Ndaka Yowini, que lança agora o seu primeiro disco. E claro, aos domingos temos saúde com a doutora Graça Matzinha e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, nesta emissão vespertina da Voz da América em português de sábado, o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
E eu sou também uma das mais ouvidas, Ana Guedes, e do outro lado está o nosso DJ, o P.S. Dan Brown.
Depois de duas edições do Top 10 americano dedicadas aos prémios da música e à memória de Aretha Franklin, Ana, voltamos com a nossa tabela normal e com as novidades da indústria musical.
Ora, Michael Jackson teria feito 60 anos na semana que passou, mais exatamente a 29 de agosto, em honra do rei do pop. Vamos ouvir? Ou estamos a ouvir? Rock With You. And we can ride the boogie. Pois era assim, Girl, When You Dance, e quando tu danças, mas já não dançamos ao som de Michael Jackson, mas vamos recordando aqui Michael Jackson. E agora, Paul McCartney está pela primeira vez em mais de duas décadas na lista das 10 mais ouvidas na tabela da Billboard da música alternativa para adultos.
Trata-se do single Come On To Me, que faz parte do seu novo e 17º álbum Egypt Station.
Esta questão da música alternativa para adultos tem que se lhe diga.
Isto é caridade, não é? Era o que ele dizia ali. Eu também não entendi muito bem.
Bom, ainda não temos a música, mas vale sempre a pena lembrar que Paul McCartney é um Beatle à maneira que em 2015 lançou 4 5 Seconds com Rihanna e Kanye West, que é a música que vamos ouvir. Second for weakness. Now I'm 4 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to fast. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that you're on good night, thinking how could I be.
woman that wants you but don't need you. Hey, I can't figure it out. There's something about her. Cause she walks like the ball, talks like the ball, manicure and nails just like the pedicure wrong. She's fly effortlessly. And she moves like the ball, do what it wants. Do she got me thinking about getting involved?
Ana, na indústria do entretenimento há todos os tipos de casílias e muitas vezes estão relacionadas com dinheiro e burlas.
E a vítima agora é o cantor de Rhythm and Blues, Neo, cujo agente foi condenado por fraude depois de ter burlado o seu cliente num esquema de bebidas desportivas. Kevin Foster foi condenado por fraude, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, entre outros crimes de cariz fiscal.
Foster induziu Neo a investir 2 milhões de dólares no negócio falso de bebidas desportivas e investiu outro 1,5 milhão do cantor sem o seu consentimento.
A Foster defraudou também outro cantor, Brian McKnight. Foster roubava estes cantores para ter uma vida de luxo em Nova York, com carros e relógios de luxo e bilhetes da temporada para ver os jogos dos New York Knicks e os Giants. Estamos a ouvir Miss Independent de Neo.
She work like a boss, play like a boss. Car and a crib, she got to pay them both off. And the bills are paid on time. She made for a boss, only a boss. Anything less, she's telling them to get lost. That's the girl that's on my mind. She got a wrong thing. That's why I love her. Miss Independent. Won't you come and spend a little time? She got a wrong thing.
Estamos a ouvir o Top 10 americano da Voz da América, que segue a tabela da Billboard das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
E de vez em quando damos uma olhadela à tabela das músicas latinas mais ouvidas nos Estados Unidos e tocamos aqui algumas. Vamos ouvir o número 3 dessa tabela é...
É Kiss.
De Nicky Jam e J Balvin.
Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos uma música pedida por ti. Mayra, nunca pediste, mas pronto.
Eu peço sempre.
Então vá lá, envia o teu pedido.
Nunca toca as minhas músicas.
Então vá lá, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América. Qual é o número? Vá lá, Mayra.
Mais 1-908-652-4584.
Na semana que passou, a diva Aretha Franklin foi enterrar em Detroit e nessa mesma semana Taylor Swift deu um concerto naquela cidade.
Swift fez questão de prestar a sua homenagem a Aretha Franklin.
A cantora que segue em sua Reputation Tour pediu que a plateia da cidade, em que a Rainha do Sul foi criada, fizesse um momento de silêncio em sua memória. Vamos ouvir a Taylor Swift em style.
Não
sai de estilo, Ana.
Diz a Taylor Swift, e ela não sai de estilo, ela está cada vez mais no estilo. E nós estamos a dizer que ela começou, coitadinha, ninguém a conhecia, agora só faz milhões. E este é o Top 10 americano da Voz da América, com as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. E em décimo está...
Taste the Tiger,
que desceu duas posições. While you claim that you're rich, that's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your like a spray tan? Mr. What kind of car you in the city, love my name. Gotta say it. She can get a taste. She can get a taste. What did you say? It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. Let you get a taste. Yeah, you let it taste. Yeah, that's cool. I tried to show me. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame, he in sicko mode. Make this deal with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, see my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish you was a noose. Someone said,
surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week.
Someone said,
surrender, retreat, we all in too deep.
Ana, acabamos de ouvir
Sicko Mode.
Sério?
Foi.
Sicko Mode.
Está em nono lugar, não é? Está também tinha duas posições.
Também, mas o CD dele, o álbum dele, está a dar-se muito bem no mercado. Não tem ainda um mês.
Não esqueça, pede para ouvir a música preferida, WhatsApp, mais um 908-652-4584. E agora a Ariana Grande tem duas músicas no Top 10. Palminhas.
É isso mesmo. Merecidas, merecidas. Em oitavo está God is a Woman, que está há 6 semanas na tabela das 100 mais ouvidas e estava na posição 30 na semana passada. Esta semana está em oitavo.
Vamos ouvir então Deus é uma Mulher. Top 10 da Voz da América com Ana Guedes, a Mayra Lacerlete e o DJ, o Piat na música. Mayra, quem temos agora a seguir?
Bom, antes de falarmos da próxima música, que por acaso nem é da mesma cantora que acabamos de ouvir, ou é? É, vale a pena dizer que estamos nas redes sociais, no Facebook,
estás
no Instagram e tudo.
Oh, Mara, desculpa lá, estás-me a enganar. Então não é da senhora? É exatamente.
É exatamente,
Grande.
É da mesma senhora.
No Tears Left to Cry.
Ela está em 7º lugar, se vocês estão com atenção. Ouvimos o 8º, agora ouvimos o 7º, que também é de Ariana Grande. We turn it up. Ain't got no tears in my body. I ran up a bit. I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here riding. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. Can't stop, so shut your mouth.
I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should've listened to my friends in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break.
Lucy Dreams, The Juice WRLD, continua em sexto lugar.
E ele diz que ela lhe quebrou o coração, não é? Fez mal ao coração, mas pronto, está tristinho. Mas continua em fecha, não é mau. E este programa está disponível em www.voaportugues.com. O quinto lugar, por sua vez, pertence a Better Now, da Post Malone. Yes!
Uma fã aqui.
You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. You should keep my picture posted by your best guy. Now I see you dressed up with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Johnny's gone. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never.
Quem é que está melhor agora, Ana?
O Post Malone e as namoradas dele.
Eu acho que as namoradas dele atuais, talvez. As outras, não.
Pronto, mas está bem. Ora, vamos lá ouvir, vamos lá dizer que este programa, Mayra, pode ser ouvido de novo se fizerem o download em www.poaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E se é estar mexida?
Está Fifi, de 69, com Nicki Minaj e Murda Beat. É o quarto lugar. Eu sou muito sincera, não gosto muito desta música, mas top é top, temos que passar.
Eu tenho as minhas questões com Nicki Minaj, mas pronto.
O Fifi é uma péssima pessoa.
Hey yo, Draco got that kickback. When they kick back, you can't get your back. In fact, it's that bitch that I hate small talk. I don't with your chat. AC just stopped working, so they hit me, told me bring my wrist back. I'm through rocking fashions that got oily. Yo, what's that?
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, www.voaportugues.com. Confere as nossas histórias do Instagram, basta seguir Voa Português. Tocamos também a tua música preferida, se disseres qual é, através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584.
E continuamos sem mexidas, I Like It, de Cardi B com Bad Bunny J Balvin, está em terceiro lugar.
I like stunning, I like million dollar deals with my pants. Stunning, I like those Balenciagas, the ones that look like that. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a slot, Molly, Bird, go, go. Rory, hop up the stoop, jump in the coop. Big dip on top of the roof. Fixing them hard as I can. Eating halal, driving the Lamb. So that sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this cardio. Diamonds district in the chain.
For the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing.
Yeah, Cardi B de novo, mas agora aqui com o grupo Maroon 5, for Girls Like You.
I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
I'm like nobody,
Acabamos de ouvir Girls Like You dos Maroon 5, está em segundo lugar e o primeiro lugar continua a pertencer a Drake, In My Feelings. Portanto, nós agora despedimos, não é, Ana?
Exatamente, cheia de sentimento, Ana Guedes, Mara de La Salete, DJ UPS, Mara, vamos dizer adeus. Pode ser que o Drake se vá embora também, porque isto precisa de alugar aos outros.
Precisa sim, mas vocês já sabem onde é que é o nosso lugar também. É no Instagram, no Facebook, no Twitter.
Basta escrever. Boa português. Então, até para a semana.
But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many.
Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside.
E quase no final, o resumo das principais notícias neste sábado. Com o resumo das principais notícias que fazem este sábado, nos despedimos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América, emissão vespertina de sábado, 11 de setembro de 2018. De todos, se despede Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.